jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Já começou, Nilson, estamos no ar. Boa tarde a você que nos acompanha em todo o Brasil para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É bom ter você ao nosso lado, você nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas, pelos nossos aplicativos. E você tem a oportunidade de nos seguir com imagem e áudio bacana no nosso portal www.jovempan.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube, já começa bombando. O Ricardo Pedroso está aqui, o Augusto Santana, o Rafael Guerra, o Eduardo José, todo mundo bombando aqui. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E você nos acompanha também pelo nosso Facebook. Estamos lá ao vivo também no Facebook da Pan, Jovem Pan Online. É o Facebook da Pan. Ao vivo, Jovem Pan Online no Facebook, programa Esporte em Discussão, áudio e imagem para você, espaço para sua participação. E o nosso canal no YouTube, que eu já disse aqui, também tem espaço, está todo mundo participando, jp.com.br/esportejp. E o telefone, já que começa uma árvore de Natal aqui, 28709707, 28709707, 28709707, para você participar do programa. E você pode mandar também o seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 931-17-0620. Você veja quantas maneiras você tem de participar do programa. O WhatsApp é 931-17-0620. Para você mandar o seu vídeo, nós vamos colocar você no telão aqui, bacana, para a sua participação, sua pergunta, o seu comentário, já que o que não falta é assunto. Tivemos uma rodada importante nesse final de semana e vamos falar sobre ela. Estamos todos aqui com o Fausto Favara, com o nosso Márcio Espímpolo, com o Nilson César, com o nosso Flávio Prado, com o Bruno Prado, com o nosso Vampeta. Estão todos aqui para mais uma edição do programa. É muito bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Bom, tivemos no sábado o São Paulo, do professor Rogério Ceni jogando. Opa. Enfrentou o Ituano, empatou, tivemos algumas vaias, chegando também o container, trazendo Mauro Betti. É um negócio espetacular. Imagina, ele falou que exagerou. É um negócio espetacular. Ele traz aqui várias. Eu acho que ele sai de casa com esperança de não voltar mais. Só pode ser.
O Felipe Altarujo, boa tarde a todos. Definiu bem. Essa é a verdadeira unidade móvel de jornalismo.
Isso é impressionante. Ele sai de casa e fala: bem, tô saindo. Talvez volte daqui uns 2 anos.
E hoje eu passei no Xing Ling, eu já tô com
tudo. Eu tô imaginando. E o Mauro Betten, para nossa alegria, também está aqui. Agora, falando do jogo do São Paulo. Existiram vaias para o time, alguns narizes torcidos para o professor Rogério Ceni.
Ah.
Um a um, queremos ouvir você. Não, não, e o Márcio já destacou há instantes no nosso, no nosso Jornal de Esportes que o professor disse que foi o pior jogo sob o comando dele que o São Paulo apresentou. Então vamos falar disso? Falar disso e de tudo isso? Bruno, o São Paulo do último sábado contra o Ituano.
É, realmente foi o pior jogo sob o comando do Rogério. Até falei isso na transmissão, o Rogério concordou e era meio óbvio que foi um jogo destacadamente ruim do São Paulo contra o Ituano. Deu muita sorte de não ter perdido e o Renan Ribeiro aproveitou a oportunidade. Para ele foi legal, porque ele trabalhou bastante. Normalmente era um jogo que o goleiro não seria muito exigido e ele foi. Então, para ele foi bom e ele aproveitou. Quando a bola chegou, ele foi muito bem. Não teve culpa no gol do Ituano e fez ótimas defesas no jogo, acho que merece pelo menos jogar os próximos jogos. Não que ele ganhou a posição, mas ele, na situação que está o São Paulo, Denis sem confiança, o Sidão falhou muito nos jogos que fez. Acho que o Renan merece pelo menos jogar esses três últimos jogos aí. Os jogos serão quarta, domingo e quarta. É um espaço curto. Acho que ele merece jogar esses três jogos e depois o Rogério decide quem é o melhor, quem está melhor. E sobre o jogo, o São Paulo não conseguiu impor o seu jogo, não conseguiu dominar o Ituano em nenhum momento. O Ituano marcando muito bem a saída de bola do São Paulo. O São Paulo enrolado para sair de trás, perdeu muitas bolas na saída. E aí pesa muito a ausência, principalmente do Rodrigo Caio, que tem um zagueiro de bom passe, de boa saída de bola. E no segundo tempo, o time aí pareceu ser uma questão de um desgaste físico, ficou muito espaçado. Os jogadores, os três atacantes de um lado, um buraco, os outros sete atrás. Depois, quando entrou o Wellington Nem, dividiu entre quatro na frente e seis atrás. E isso não pode acontecer. Isso aí foi realmente muito complicado. Esse espaço grande entre os setores não pode acontecer. O Rogério falou sobre isso. Pode ser, sim, a sequência de jogos aí desgasta não só fisicamente, mas também mentalmente. Quem precisa propor o jogo precisa estar muito ligado, muito concentrado, tomar decisões corretas, o São Paulo não conseguiu fazer. Acho que não é nada preocupante. Jogos ruins vão acontecer, mas esse foi realmente o pior. É o momento de se acertar, de conversar, ver o que está errado. E se tiver uma semaninha para trabalhar, seria importante. Não vai ter tão cedo.
Olha, o Rafael Guerra diz que a Vila Belmiro não é caldeirão. Eu estou lendo aqui. O Evaldo Moreira diz que o Santista não foi bem. O time Santista não foi bem. O Zezinho Dutra, o Palmeiras não tem Mundial. Pronto.
Zezinho Dutra e mais milhões de pessoas.
Atenção. E a frase do Felipe Melo. Caldeirão com 8 mil pessoas não é caldeirão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tudo isso. Está todo mundo mandando essas mensagens pelo nosso canal no YouTube. O jp.com.br/esportejp e também pelo Facebook, que é o nosso Jovem Pan Online, pessoal bombando. Estou com os dois canais abertos aqui na minha tela, mandando um abração de toda a equipe de Esportes da Pan para vocês. Fausto Favara, queremos ouvir você sobre o São Paulo do professor Ceni.
Bom, Vanderlei, foi como o Bruno colocou, o time do São Paulo jogou muito abaixo mesmo, foi muito mal no sábado diante do Ituano. O Ituano soube aproveitar essa fragilidade do São Paulo no dia, soube marcar muito bem. O Renan Ribeiro foi o destaque do São Paulo. Para mim, o Ituano poderia ter saído com a vitória. Acho um absurdo o São Paulo contar com dois jogadores apenas, que é o Lucas Prato e o Cueva. Esses dois jogadores não estando no time, o São Paulo cai demais, e para uma temporada é muito pouco jogador de qualidade, né, para brigar por alguma coisa. Então o São Paulo vai ter que contratar jogadores se quiser e sonhar com algo a mais durante a temporada, porque o jogo de sábado mostrou isso. O Cueva não estava num dia inspirado, o Thiago Mendes estava muito mal, o Luiz Araújo também não estava bem. O Lucas Prato teve que resolver, foi buscar a bola no meio, fez uma jogada individual muito interessante, tocou a bola no Bruno e o Bruno tocou pro Cueva. Então, quando os dois jogadores estão jogando bem, o São Paulo rende, mas não pode depender só de dois jogadores. Agora eu torço para que o Rogério dê oportunidade para o Renan Ribeiro. Ele entrou pressionado, Vanderlei, porque o Sidão não está indo bem, o Denis também não passa confiança para o torcedor. Era ele ou nada ali, né? Então ele teve que resolver e resolveu quando foi exigido. Então eu torço para que o Rogério dê sequência ao Renan Ribeiro.
Bom, vamos falar sobre isso. O Flávio, quero ouvi-lo sobre o São Paulo, que não passou pelo Ituano. Jogou em casa, isso não é legal, queremos ouvi-lo.
Foi um resultado fora do padrão, né? O São Paulo, ele vinha bem, ele vinha melhorando de produção. Nos últimos jogos deu uma piorada, eu acho que alguém falou sobre condicionamento físico, acho que tem a ver um pouco, sim, porque você está preparando um novo jeito de jogar, você está criando uma nova mentalidade, então você precisa que os jogadores tenham uma concentração plena. E quando essa concentração é perdida, fica difícil, né? São jogadores com limitações, isso a gente fala toda hora. É o elenco do ano passado, que foi o elenco que quase caiu para a segunda divisão. Entendi, com o Lucas Prato, que é outro papo, já foi citado aí pelo Fausto, mas o elenco é fraco. Então você está criando uma nova mentalidade de jogo, você está criando uma exigência maior tática e de jogadores limitados. Então é normal que tenha essa oscilação. Ainda bem que no jogo que não fez falha em full pro São Paulo. Muda nada. Mas realmente dá para se esperar mais do time. Espero que o Rogério continue com essas ideias, que ele continue aplicando essas ideias, que ele receba reforços interessantes. O São Paulo é um time que eu vejo com futuro legal, com os devidos reforços e com a manutenção dessa ideia.
E o Márcio Espímpolo?
Vanderlei, não jogou bem e é preocupante que o São Paulo tem tomado muitos gols. Não consegue repetir a zaga, tem clássico contra o Corinthians, que é um time que é muito difícil você fazer gols. E a gente, no começo da temporada, falava, o São Paulo tá tomando gols, mas enquanto estiver fazendo e vencendo, tá bom.
É isso.
A fonte secou, pelo jeito, né? E esse é o grande problema agora, porque o Rogério vai ter que fazer o time jogar e vencer sem os principais jogadores. Se sem o Cueva foi um desastre o clássico contra o Palmeiras, você imagina sem Cueva, sem Prato... O Bufarini quebra um galho ali, apesar de ser atrapalhado, mas ele em campo pelo menos preenche um espaço ali, porque quem tá fora é pior do que ele.
Ele é uma tragédia, hein?
E agora sem ele você vai colocar quem no banco fica, porque é pior do que ele. Então é um negócio meio assombroso aí que o São Paulo vai ter que resolver. E o Rogério, de novo, é esperto, cobrou publicamente reforços, né, na entrevista. Ele fez isso no dia da apresentação dele, né, com o Sidão e com outros jogadores, né, olhava pro lado, e aí, presidente, esse vem, não vem? E ele tem feito isso de novo, pra tirar um pouquinho o foco também, né, o Rogério é esperto, é malandro.
Não, mas pera, precisa mesmo. Além do que, provavelmente, lhe prometeram reforços, evidente.
Mas enquanto
ele
tava fazendo 3, 4
né?
gols, é porque
que
o time... estilo era inovador,
mas
né,
mas o estilo é,
que tudo era maravilhoso.
Mas a gente sabe que o time é uma mulambada. Que precisa de reforço.
É, quando,
então, ele tem que cobrar
ganha,
da diretoria.
Quando não ganha, expor os caras é mais fácil, né, Flávio?
Expor, ele cobrou a diretoria. Quem vai contratar? Eu? A diretoria tem que contratar, tá certo.
Você sabe como é que funciona, né, Flávio? Ainda mais o Rogério, que é esperto.
Tá certo ele. Você,
era quando jogava, o time jogava mal, ele pegava a bola, os zagueiros queriam abrir pra receber a bola, ele pegava a bola e caminhava quase ao meio campo pra sair jogando sozinho. Ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, não pode contratar ninguém agora, né, Vanderlei? Pro Campeonato Paulista, vai ter que ser só pro Campeonato Brasileiro. São 9 zagas diferentes. Os caras são fracos. O melhorzinho é o Lianco, não tá inscrito. Douglas, horrível. Breno, fora de forma. O Rodrigo Caio e o Maicon, que são os titulares, devem voltar no clássico contra o Corinthians. E ele vai passar um aperto desgraçado. E tem esse negócio do patrocinador aí pra resolver. Camisa social e calça. Porque essa empresa de tubos e conexões aí tá pressionando. Porque ela paga 5 milhões de reais e ela quer ver o nome estampado ali no técnico. Os outros técnicos usavam isso e o Rogério não está usando. Então essa semana vai ter que definir isso e o Rogério não quer usar. Querendo ou não, é um baita pepino e é muita grana que entra para o São Paulo, né?
O São Paulo está tentando fazer uma contraproposta. A contraproposta do São Paulo é ampliar o espaço dessa empresa na camisa do time.
Ele deu peito para essa empresa, né?
Então, quer dizer, fez uma contraproposta.
Mas você concorda, Vanderlei, que o Rogério tem que ser mais maleável?
Não, claro. Ele está vestindo a camisa...
Você dá o peito do time, porque o técnico...
Ele pode até pedir...
Põe um negocinho pequeno aqui.
Ele pode até pedir, digamos assim, uma roupa diferente, só um detalhe, como se fosse uma grife. Ele pode pedir, mas poderia colaborar, porque nessa...
Isso é futebol profissional.
Porque nessa fase... Peraí.
Mas não tem... Hoje não...
Ele precisa ver o que foi tratado com ele.
Tá bom, mas
se
tô...
foi acertado, muito bem. Se não foi, é futebol profissional. Não,
essa empresa já estava antes dele, Flávio.
Tá bom, mas Marcio, conversaram com ele, essa empresa vai querer que
use.
Ele não é, ele não
tem. Não, tá no contrato
favorzinho
com a empresa. O técnico tem que usar. Isso fez do Rogério.
Ele foi avisado disso?
Ele foi avisado disso?
Ele foi técnico depois, Flávio.
Então, mas ele tinha que ser avisado. Você vai ter que usar o uniforme. Isso aí não é coisa, não é brincadeira, é o trabalho dele, é profissional.
A sua observação, na minha opinião, é correta. Respeitando quem discorda. Ele é o Rogério Ceni, é um cara extremamente importante, é apaixonado pelo São Paulo, é o que ele sempre diz, sem dúvida alguma, não está em fase de entrar em rota de colisão com o patrocinador.
Pode perder o patrocinador.
Ou não, ou não pode perder, mas cria um desconforto bobo. Ele pode perfeitamente ajeitar a situação. Se o patrocinador faz questão que o grande astro do São Paulo hoje é o Rogério Ceni, ou não? O grande astro do São Paulo é o Rogério Ceni. Se o grande astro do São Paulo não colabora, claramente o clube está tentando ser flexível. O patrocinador tinha só o ombro, porque o Rogério não está vestindo, eles estão dando o peito da camisa para conversar com o patrocinador. O Rogério não pode ser tão inflexível.
Espera um pouquinho.
Na minha opinião.
E se o Rogério ganha algo da camisa que ele usa, que é uma coisa profissional? Não sei. Ele é um profissional. Isso é amadorismo.
Mas ele também deveria ser
amador. O São Paulo chama o clube e fala assim, olha, o clube está recebendo X e você vai ganhar X. Você vai ganhar...
Quem paga o salário dele é o clube, pô.
Não, não para ser modelo. Ele paga para ser técnico.
Faz parte da folha de pagamento do clube.
Saber se está no contrato.
Claro.
Saber se está no contrato. Isso não precisa saber se está no contrato, não. O clube que paga.
Eu também acho que
o clube paga. Então manda ele vestir a camisa que ele usa.
Não sei
fora
se tá
do, da beirada do campo. Isso
aí.
Para,
que isso? Isso,
gente, isso é maluquice,
ele tá dentro do São Paulo, ele tem que usar.
Então quer usar o que ele usa? Vai jogar o racha dele e bota. Vai no programa de televisão.
Ele tem que treinar o São Paulo. Ele é técnico de futebol, não é modelo. Quer que ele use alguma coisa?
Precisa ver se está no contrato dele.
Não existe isso. Eu vou passar para todo mundo. Calma, eu vou passar para todo mundo esse assunto, que é um assunto que provoca discussão mesmo. Eu sei, cada um tem uma visão. Você terminou, né, Márcio?
Sim.
Terminou. Legal. Mauro Betting, quero ouvir sobre isso.
Eu, pessoa física e não a jurídica, eu, pra mim, se o clube falar, você tem que usar, é ok, uso. Se o clube não fala nada, uso o que me vier à cabeça. Havendo isso, se houver no contrato da patrocinadora com o clube, cumpriria. Não havendo, fala, vem cá, como é que é a situação? Ok, tá bom. Agora, se quiser usar, eu acho que podemos conversar, porque eu sou o treinador prancheta propaganda aqui. Então, vamos combinar isso. Se não há nada estipulado, é uma questão de bom senso, ou de cada um, e também, não estou dizendo que é o meu exemplo, se é bom, eu ok, para mim, pode me vestir do jeito que vocês quiserem.
Lógico.
Ponto. Agora, criar algo além, ou bater o pé, e a gente sabe que não isso é complicado. O Leão... quando foi treinador da Seleção Brasileira de novembro de 2001 a maio de 2000, até com o Vampeta lá, até a Copa das Confederações
de 2000
a 2001, o Leão usava de propósito tênis da Adidas, sendo que a Seleção Brasileira era Nike. Não havia nada que o obrigasse, mas o Leão meio que de sacanagem...
Queria forçar, queria forçar um contratozinho com a Nike.
Não, enfim, chuteiras pretas foram pintadas à época da Puma, lá da Copa de 70. Enfim, são várias histórias que a gente sabe. Então, mas é de cada um. E nesse caso, o treinador...
Alguém tá levando,
o Muricy,
né?
O Filipão... Tá levando, sim, alguém então, tá levando, mas assim... Não,
porque acho que você vai fazer parte do negócio.
Se agora, tá levando, se está no contrato...
O contrato anterior
assinado,
aí,
anterior, então, não, anterior, ele falou, ó... Se houver, eu acho que é questão de bom senso, ainda mais porque estamos falando de Rogério Ceni. Conversando numa boa, segue o jogo. Se não fosse,
vou criar... tem que pagá-lo pra isso, pô.
Eu acho que, de modo geral, sim. Acho que seria direito de imagem. Agora, se não tem, é de cada um. Acho que é a melhor questão. Mais
mão,
importante
bem,
é acertar
direito.
O time, e é o que mais ou menos foi tudo falado aqui. Cueva ainda é o jogador, Prato é o jogador, e o restante precisa jogar muito mais do que ter jogado. Pode ser a questão física, sim, mas realmente foi uma atuação deprimente do São Paulo. Ótimo que o Renan entrou bem, mas ótimo que entrou o Renan, entrou bem. Calma lá, com o Renan e com todos os goleiros. O São Paulo hoje tem 4 bons reservas para a meta.
Nilson César, queremos ouvi-lo sobre tudo que nós falamos aqui. Nilson, diga.
O Rogério Ceni, conversando com ele, as coisas vão se acertar. Só que existe uma confusão quando se fala de Rogério. Eu vou bater sempre na mesma tecla, até ele sabe disso. Rogério, mito, melhor jogador, um dos melhores da história do São Paulo, talvez o melhor, um goleiro que ninguém vai marcar tanto gol como ele marcou na história. Eu acho que não acontecerá no mundo um goleiro que marque tantos gols como marcou o Rogério, e o técnico iniciante. Então, é aí que está a diferença. O Rogério é um técnico iniciante de futebol. Algumas partidas... Eu batia nessa tecla com o Dunga, que não era técnico. Ele era técnico na seleção só e não tinha clube. Então, como técnico de clube, algumas partes estão cometendo erros, estão cometendo deslizes, estão acertando, tem boas ideias, tem ideias ruins. E só com o tempo vai se aprimorar e talvez venha a ser um bom treinador de futebol. Então, eu sempre separo esse negócio do Rogério. Ele mesmo separa, e ele tem consciência disso, ele é iniciante ainda na carreira de treinador de futebol, sabe? Merece, da minha parte, todo o respeito do mundo, porque eu entendo que ele será futuramente um brilhante treinador pela inteligência que ele tem, cara inteligente. Só que nessa questão, eu acho que o próprio Rogério Ceni vai chegar a um acordo e resolver esse problema de usar um patrocínio na camisa. Isso aí faz parte do clube que lhe deu todas as portas abertas para uma carreira de jogador brilhante, abre-lhe a porta também para iniciar como treinador. Então tem uma coisa chamada gratidão também. Claro que o Rogério é grande. Claro que o Rogério, a história do Rogério como jogador de futebol é gigante. Mas a história do São Paulo é gigantesca. Então o Rogério sabe disso. Então esse acordo eu acho que vai acontecer. Quanto a exigir mais do time, é bobagem. É aquilo que a gente está falando na redação. Se você me dá bons jogadores, jogador de qualidade, jogador, sabe, um time que se acerta mesmo, pode exigir de mim vitórias e títulos. Se você não tem isso, pode exigir boa participação e nada mais. Né? Vão ter uma boa participação e nada mais. Então nada me surpreende em relação ao São Paulo. O elenco do São Paulo é bem inferior ao do Palmeiras, inferior ao do Santos agora, que tem um elenco bom, e está aí na média com o elenco do Corinthians. É isso, São Paulo. Está, né, tá nessa briga aí, mas não é briga para ser o protagonista com o elenco que tem. É isso aí que eu acho.
E o nosso Vampeta, sobre tudo que nós falamos aqui, inclusive com o negócio de patrocínio aí. Isso está pegando, eu acho que vai ter um ajuste, imagino que tem um ajuste, vão chegar num acordo, sem dúvida, mas queremos ouvi-lo.
Em relação primeiro ao jogo, né, verdade? O São Paulo empatou, não jogou bem, né? Reforço que nem o Márcio falou, tem que ter para o Campeonato Brasileiro mesmo, mas você pega assim, a zaga mais vazada do Campeonato Paulista é a do São Paulo hoje. É. E aí você vai me dizer que o Maicon, Rodrigo Caio, todo mundo fala do Bufarini, mas o Bufarini, essa semana a gente vai ver, ele foi convocado para a seleção. Ele quer queira, quer não, é um atleta da seleção argentina. Aí você vê aí, ó, Agüero,
é
Messi.
Uma tragédia, hein?
Não, é os argentinos, a gente tem que respeitar o cara, porque ele, ó, você pega aí Agüero, Higuaín, Messi, Di Maria, ele vai estar do lado dos caras hoje treinando.
Verdade.
Hoje treinando.
É isso aí.
Quer queira, quer não, ele vai dizer, eu sou atleta da seleção. Sim. Se o Balsa convocou, a gente tá. Sim. Não, quantos treinadores nossos convocam também errado aí, jogador, que a gente fala assim? Claro. Então é de igual para igual.
Certamente tem algum argentino falando assim, é uma tragédia, um nome que eles viram lá. Então a gente não tem, pode
ter ele tá lá, quer dizer, tem três jogadores aí importantes, ó. Um da seleção da Argentina, o outro seleção brasileira, Rodrigo Caio, o Maico, o Xerifão, acho que foi o zagueiro mais caro da história do São Paulo. Aí você tem na cabeça da área o Jusilei e o Cícero. Cueva, seleção peruana. O Prato, cada dia mais eu admiro, mais o cara com o nariz quebrado, subindo de cabeça.
E é
de
seleção também.
Seleção argentina, tá lá junto com o Messi, os dois, vai estar todo mundo junto lá.
Não foge.
Nada mais, nada menos. Quer dizer, não é um time tão ruim. Jogou mal essa partida.
Isso, a defesa precisa, foi a quinta melhor do brasileiro.
Precisa consertar o setor defensivo. O Rogério aí tem essa capacidade, conhece, jogou a vida toda ali no fundo como capitão e sabe como ajeitar mesmo o zagueiro. Em relação ao patrocínio, quem paga o salário do Rogério é o São Paulo. Se ele já tivesse antes um contrato, tudo, mesmo assim, teria que conversar. Porque, ó, por exemplo, eu tô aqui, agora nós aqui da PAN, tá todo mundo com a camisa aqui da capa.
Verdade.
Eu não posso chegar aqui agora aqui com você e dizer, ó, eu também não tenho só esse emprego, trabalho no Audax, é um clube de futebol, lá é cancha. E aí, Vanderlei, como é que eu vou fazer? Todo mundo de preto aqui de capa e eu tô com a cancha.
É isso aí.
Isso aí. Quem me paga é a PAN.
Isso aí.
Então, quando vocês me deram aqui a camisa pra cada um de nós, ninguém questionou, porque a gente todo mês aqui, no vencimento, tem que se respeitar isso.
Não,
eu
sair,
podia chegar aqui e dizer assim, aí, Vanderlei, eu tenho um contrato com a Nico Boco, como é que eu vou fazer pra trabalhar aqui agora?
Perfeito.
Certo?
Você cria-se uma situação.
Não está tão longe do que é lá também, a mesma coisa que ele está vivendo.
Você matou o esporte, é isso mesmo.
Se ele quiser esporte. Fazer Cooper de
independente de quem seja.
Quantas vezes já fui no Mesa Redonda aqui com o Flávio e com o Vanderlei? Aí eu metia um bongo, o Nico Boco. O Corinthians nunca falou nada. Teve um dia que o Corinthians falou: vamos pedar. A gente que te paga, você vai usar a top, primeiro era a top antes, depois vem Nike. Eu digo, não, não, agora mudou.
Mudaram, agora
os clubes, tá bom.
Os agora
antes os caras deixavam aí, vem, agora todo mundo vai.
Todo mundo vai com
ele. Ó, jogador de futebol aparecia com. Boné. Entrava com chapéu nos jogos. Boné. Cada um era uma farra danada, um usava uma marca, o outro usava outra.
Boné, Vamp. Boné. Chapéu é lá depois chapéu, do quilômetro 80, lá da coisa.
Lá de Nazaré?
É,
lá de Nazaré. Tá bom, pra você. Pra você é o chapéu mexicano, com essa cabeça aí. Então, tem que se respeitar.
Boa, Vamp. Parabéns, Vamp.
Aí.
É mais ou menos nessa linha. Se por acaso o treinador fosse o Nogueirinha.
Mesma coisa.
Não, o Nogueirinha ia usar e acabou. É que para o patrocinador, O Rogério era
agora, estrela, né? Por exemplo, então, em relação a clube e seleção.
Mas o patrocinador contratou o clube.
A chuteira
contratou
não.
O São Paulo e ele tá no pacote. Tá
no pacote. Na luva pra goleiro.
É, chuteira e luva não.
Isso. Ué.
Aí, cada um faz seu contrato individual.
Eu estou dizendo
isso aí.
No clube.
Qualquer um. O Rogério.
No clube.
É a estrela do pacote que ele
comprou. Cada um.
Então, se a estrela. Se a estrela.
Comissão técnica vai usar, jogador vai usar, roupeiro vai usar.
Chuteira e luva não. As chuteiras e as luvas não.
Chuteira e luva de goleiro tem medo do goleiro.
Eu sou diferente. Eu não uso.
Mas assim, ó, pra você ver como é que é. Por exemplo, vamos supor, o São Paulo seja a seleção brasileira. É, quando os caras vão, cada um usa a sua chuteira, mas na hora de correr e andar na concentração é com a Nike.
Ah, é. Que é obrigado.
Nike.
Os clubes também.
Os tênis,
né?
Para fazer parte física, tem que ser da Nike.
Era essa a zona do Leão.
E para viajar tudo. Agora, na hora de jogar, a Argentina é Adidas. O Messi joga de Nike.
Olha.
Mas na hora que ele tiver para fazer a parte física, ele faz com tênis da Adidas.
Quer dizer.
Cristiano Ronaldo e Messi estão invertidos.
É isso aí. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, a Leninha Lobo está mandando mensagem para cá. O Ademir Palestrino, Felipe Marcos. O pessoal está participando. E, claro, as gozações, né? Considerando tropeço o resultado do São Paulo, considerando trágico, não é tanto assim, mas trágico o resultado do Corinthians, emocionante a vitória do Palmeiras, são muitas as observações aqui. O Laércio Pereira da Silva diz que, olha, o Renan vai ter chance, Renan Ribeiro vai ter mais chances ou não? O Márcio Espímpolo diz que é muito provável que o professor Rogério Ceni dê mais uma empurradinha no Renan Ribeiro. E tem muita coisa aqui para você, você mandando também mensagem, estou abrindo aqui o nosso Facebook. Jovem Pan Online é o Facebook da Pan, bacana, está todo mundo participando. O Caio Dorta está aqui, a Luana Ordonhes também está aqui e outros estão aqui pulando para valer. Obrigado, é muito bom ter você ao nosso lado, acompanhando o programa ao vivo com imagem e áudio pelo nosso Facebook, Jovem Pan, jp.com.br/esportejp. E você também nos acompanha pelo nosso Facebook, que é o Jovem Pan Online. Legal? Estamos aqui. Todo mundo falou de São Paulo, dessa fumaça aí toda. Vamos aguardar. O São Paulo tem a sua caminhada sob o comando do professor Rogério Ceni. Vou abrir para o ouvinte e depois, na sequência, vamos falar do jogo do Corinthians. Corinthians do professor Carilli. E, aliás, cadê o André? Daqui a pouco ele vai participar aqui. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Luiz Alberto de Santo André.
Torce para quem, Luiz?
Eu torço pro Santos.
Queremos ouvi-lo.
Ô, André, não quero tomar muito seu tempo aí, não. Eu estive na Vila ontem, um jogaço, hein?
Jogaço.
Agora, o Palmeiras tem uma diferença dos demais aí. O elenco, né? A mexida que ele deu, resolveu. Esporte Clube faz de conta, caiu a máscara, hein? 1-0 da Ferroviária. Um abraço.
Um abraço. Tá vendo? Elogio pro professor Eduardo Batista. A mexida, ele deu uma ajeitada no time, tá vendo? Aliás, o ranking dos técnicos. Não, agora...
É verdade.
Os rankings dos técnicos.
Os incaíveis.
Se vocês concordarem,
tem que estar sempre perguntando toda segunda, viu, Badalho?
Toda rodada.
Toda rodada.
Isso é verdade.
É porque vem da quinta, cai, né?
É lógico. Então, hoje, lembrado. Se vocês concordarem, continua incaível o professor Rogério Ceni no topo.
Continua?
Continua, Flávio.
Não.
Incaível.
Continua.
Incaível,
mas acho que perdeu.
Pode brigar com o patrocinador. Pode fazer o que. Não, nesse momento, amanhã, não sei. Mas hoje, Rogério Ceni incaível. Agora a disputa é para baixo. Em segundo lugar.
Sobe, Eduardo Batista sobe.
No meu ranking aqui, vocês podem mudar.
É isso mesmo.
Eduardo Batista em segundo lugar.
Sobe.
Vitória retumbante na Vila Belmiro. Em terceiro lugar, porque perdeu o clássico, Dorival Júnior. E em quarto lugar,
Professor Carilli.
Professor Carilli, que perdeu para a Ferroviária, que é um time que...
O Dorival está em terceiro porque perdeu um clássico, mas, e jogando bem.
Jogando bem.
Isso.
Mas não pode superar o
professor. Ah, o Carilli não. Não pode superar, mas o Carilli perdeu para a Ferroviária. Isso.
Então,
aí,
vocês concordam com o ranking?
Total. Ali ele
Tá bom.
É isso aí.
De besta bestial é por semana.
Primeira vez que
eu... Mas o Ceni não perde o cargo dele aí, né? O Ceni tá sempre ali na liderança.
Não, ainda não.
Aquele cavalinho lá do Fantástico.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Ricardo.
De onde, Ricardo?
Eu sou de Osasco.
E torce pra quem?
Pro Santos.
Opa, queremos ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, jogaço ontem.
Jogaço.
Só que eu acho que o Santos pecou na zaga. Acho que a zaga do Santos tá um pouco fraca ainda. É, o Santos é um time que ele joga bem no ataque, mas na defesa ele dá uma vacilada. E o Palmeiras comemorou como se fosse um título ontem. A rivalidade tá feia, hein?
É, mas foi mesmo um jogo bacana, emocionante, sem dúvida. Foi bacana.
Você viu que o Ricardo Oliveira, quando fez o gol, ele iria... O Espímpolo estava bem pertinho ali. Ele iria provocar o Fernando Prass. Aí alguém o conteve.
Thiago Maia.
Thiago Maia segurou, falou, segura aí. Ele queria ir pra provocar, vou lá pra provocar o cara.
Isso que eles já fizeram
as... Tá legal, o negócio tá legal.
Já fizeram as
mas o Felipe Melo entrou na parada aí, agora tá mais engraçado ainda essa briga entre eles.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
Aqui é o Nando Cardoso de São Luís do Maranhão.
Opa, Nando, e queremos ouvi-lo.
Assim, Vanderlei Nogueira. O jogo do Corinthians foi assim mesmo, deu pro gasto, mas já está classificado. Agora eu gostei muito do jogo do Palmeiras e com o Santos. E quero dizer o seguinte, o Santos só não ganhou por causa do Fernando Praia. Grande abraço a todos vocês.
Abração para você também aí em São Luís do Maranhão, que é uma...
Pode locutor, né?
É, e é uma audiência, né, grande lá naquela região também. Alô, boa tarde. Oi. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Tadeu, palmeirense rumo a Dubai.
Qual é a sua mensagem?
Eu queria perguntar uma curiosidade que eu tenho há muito tempo pro Vampeta, nosso querido Vampeta. Oi, Vampeta.
Opa, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Vampeta. É, você foi, devido à sua posição em campo, você não foi um jogador de muitos gols, mas fez alguns. Eu queria que você falasse, pelo menos nunca ouvi você dizer isso, alguém perguntar isso para você, qual que você considera o seu gol mais bonito e qual que você considera o seu gol mais importante? Será que foi no PSV, no Fluminense, no Corinthians? Um abraço.
Obrigado.
Opa, obrigado. Eu acho que o mais importante foi na final do Brasileiro de 99 contra o Atlético Mineiro. A gente estava perdendo lá no Mineirão, tomando vareio. E daí deu uma reação pro 3x2 e reverter no jogo de volta aqui em São Paulo. E o mais bonito... Deus me perdoe, foi contra o meu Vitória, onde eu comecei a carreira. Corinthians e Vitória.
Pô, acontece, né? É,
peguei de fora da área, aí tem um narrador lá da Bahia chamado Silvio Mendes, acho que o Dilson conhece, e ele falou, gol do traíra! Do filho de Dona Marlene, o traíra! Aí foi na série de bola.
Tá na tela, tá na
não,
tela.
Esse aí não, esse é gol do Guilherme. Guilherme.
É o aí no gol.
Errou no gol, tá batendo, passando o gol dos traídos, contra, irmão.
Mas foi nesse jogo. Foi nesse jogo.
Mas a maior partida da tua vida, Vampeta, eu não sei se você vai concordar, mas foi no jogo Brasil-Argentina aqui no Morumbi.
Precisava ganhar.
Eu nunca vi você jogar tanta bola como você jogou.
E ali eu consegui botar
como
eu.
Você jogou aquele 2000 esse jogo.
E ali eu escalei,
né?
Eu, Ronaldinho e Alex.
Brasil-Argentina no Morumbi. Jogou uma barbaridade.
Eu escalei, eu falei que os caras da Europa não podiam ficar no banco, então que eles não atravessassem o Pacífico, o Atlântico e ficassem por lá.
De repente era tão longe que atravessava o Pacífico também.
Não, é, Pacífico, Atlântico, tudo junto, o Índico. Aí eu sei que o Vanderlei botou eu, Alex e o Ronaldinho e deu certo.
Deu muito certo, foi um show.
Porque na hora os caras vinham da Europa, os caras vinham da Europa, não queria ficar no banco, não. Não queria ficar no banco, não. Aí o Vanderlei, que falou alguma coisa? Eu falei, ó, esses caras que jogam lá na Europa, eu jogo num time grande no Brasil, o Alex. Aí peguei a galera que era do Brasil. O Alex, o Guilherme, o Marques. E fui botando o Ronaldinho. Nós jogamos em clube grande aqui no Brasil também. Esse negócio que não pode atravessar o Atlântico, é melhor ficar por lá.
Jogou aí.
Roberto Carlos, Cafu, fica querendo matar.
De novo aí, Silvio. Atenção na tela, você
está tomando vareio.
Pelo jp.com.br/esportejp no nosso canal no YouTube.
E no nosso jogo da Copa, a imprensa não acertou um passe, Vanderlei.
Alô, boa tarde.
Ah, lá, que bonito.
Alô, boa tarde.
Nossa.
Porra, alô, boa tarde. Pegou sem
querer, né? Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Nunca mais. É o nosso amigo aqui de Capivari, Miguel.
Diga, Miguel, qual é a sua mensagem?
Vampeta.
Oi.
É o seguinte. Você, quando chegou no Corinthians, mas que você foi criticado, quem que é esse Vampeta? É a mesma coisa que o Ralf. Dois bolão do Timão. Boa tarde.
Opa, obrigado.
Tá vendo? Lembrou quando você chegou? Ah, quem é esse cara aí? Aí você chegou e ocupou espaço. Muito legal. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
É, dona, hoje não podia faltar.
Não. A senhora está comemorando até agora, né, dona Cidinha?
Estamos comemorando. Eu sabia que o Palmeiras ia ganhar ontem.
Como é que a senhora sabia?
Eu sabia porque, primeiro, que na quaresma não se come carne. Segundo, com o escândalo da carne, só sobra comer peixe.
Legal, dona.
É. Mas valeu a pena, valeu.
Ótimo, um abração pra senhora.
Beijo, obrigado.
Você vai perder.
Não, mas não, não vai, vai não. Não, opa, tá bem, pô.
Tô dizendo pra
não,
você.
Não, dona Cidinha já escalada.
Já assinou o contrato?
Já tá assinado o contrato, tá. Em breve.
Ela usará alguma camisa com patrocínio?
Já está assinado.
Boa questão, a gente no caso dos filmes é a camisa que o entrevistado
coloque
estiver usando.
O contrato.
É. Teve algum... Não, tô pensando. Teve alguns... Já tivemos alguns probleminhas. Não, mas nada nesse nível.
Ô, Flávio, eu já tive um problema sério esse negócio de terceira. Programa de televisão com camisa. Posso contar isso aqui rapidinho, professor?
Pode, claro.
Fui convidado pra ir no programa da Fátima Bernardes lá, né?
Opa.
Aquele lá...
Encontro.
Encontro, né? E peguei a ponte aérea aqui, a primeira ponte aérea, de 7h15 da manhã. O programa começa às 10, cheguei lá, desci, fui pro Projac e tudo.
Dali
eu
do lado?
Eu parei de jogar, eu uso um... Pega o meu cala-boca aí com as camisas que eu uso. Eu tava 15 minutos pra começar o programa ao vivo. Veio o diretor lá e falou, escolhe uma dessas camisas aqui do cabide aqui, que você não pode entrar com essa não. Eu falei, irmão, eu saí, acordei 5 horas da manhã pra estar aqui, não trabalho em malhação, não sou da casa, e por que você não faz isso com o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa quando vem aqui? Eu ainda vivo sobre futebol. E tem mais, foram um deselegante, eu não vou mais participar, fui embora. Aí falaram do programa, e tem a chamada que é comigo, né? Eu liguei pra minha mãe, voltaram no programa, por que você não apareceu? Não, a Globo falou que você perdeu o avião.
Você não deixou ele perder o avião.
Você foi mala desse jeito, é?
Pô, não
aconteceu.
Por que não faz isso com ex-atleta? A gente tem nosso cala-boca aí. Porque quando o Rubinho Barrichello vai lá, usa tudo.
Atenção, atenção, desculpe cortar, mas você está falando uma coisa muito correta. Brincando, mas muito correta. Ou então informa antes.
Sim,
não custa nada. Verdade. Quando você faz o convite, você fala assim, ó. Queria convidar você para o programa tal, mas você sabe, nós temos algumas restrições aqui.
É, já vai sabendo, né?
Já aconteceu.
Aí você responderia, da mesma maneira, eu também tenho uma restrição, eu não posso aparecer na televisão se eu não colocar uma camisa do meu patrocinador.
E tava com escudo, eu tava com a camisa do Audax, ainda com escudo do time.
Ah, ainda ele é bom.
Não, ainda eu ainda tava com a camisa do
Audax. Se for do Red Bull, você ia aparecer menos ainda, não ia ser nem que eu... Agora, aconteceu na Bandeirantes, na época eu trabalhava, exatos 10 anos atrás, o goleiro Felipe, então, do Corinthians apareceu em cima da hora, ele colocou uma camisa com patrocinador e havia sido mudado a política do programa. Falou, infelizmente você não vai poder usar, então infelizmente não vou fazer o programa. E faltava 3 minutos para entrar o programa no ar. E ele também não entrou mais ou menos como você.
É, tá vendo? Olha, este é o nosso esporte em discussão. Lá,
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar do Corinthians, que jogou ontem um pouco mais cedo, perdeu para a Ferroviária. Aliás, por falarmos em Corinthians, cadê o André? Não está no programa hoje? Está no telão, é? Está para entrar no ar? Vamos colocar o André. Fala, André.
Fala, Wanderlei Nogueira. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo aí no esporte em discussão. Daqui a pouquinho a gente está saindo aqui da rádio em direção ao CT do Corinthians, né? O CT Joaquim Grava. Daqui a pouquinho o primeiro treino da seleção do técnico Tite, visando os dois compromissos pelas eliminatórias. Na quinta-feira pega o Uruguai fora de casa em Montevidéu e depois na terça-feira tem compromisso diante do Paraguai na Arena em Itaquera. Paraguai do Romero, né? Artilheiro da Arena até aqui. O técnico Tite não vai contar com todos os jogadores no treinamento de daqui a pouquinho. Apenas 14 atletas estarão presentes. Ó, tô com a lista aqui. Marcelo, Casimiro, Gil, Diego, Everton, Ederson, Paulinho, Renato Augusto, Fagner, Dudu, Miranda, Felipe Luiz, William e também o Diego Souza. Esses jogadores estarão à disposição daqui a pouquinho do técnico Tite. Os outros restantes, né, mais 9 atletas, só amanhã no treinamento que acontece no CT do São Paulo. Aí o Alisson, o Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Fernandinho, Felipe Coutinho, Juliano, Firmino e também o craque da seleção, o Neymar. Aí sim, eles estarão à disposição do técnico Tite. Então, daqui daqui a pouco a gente volta, só que diretamente lá do CT do Corinthians, CT Joaquim Grava, a partir das 4 horas da tarde, treinamento primeiro da seleção brasileira, visando os jogos diante do Uruguai e também do Paraguai. Combinado, Vanderlei?
Combinadíssimo, André. Ótimo, hein? Bacana. Carrão bonito, hein? Vai levar o André lá para o centro de treinamento do Corinthians. Muito legal. A seleção brasileira em campo, sob o comando do professor Tite e o microfone da Pan ao lado dele. Hoje, no Corinthians. Amanhã no São Paulo, né, Márcio?
Amanhã no São Paulo e, pelo que o André disse, aí com todo mundo, né?
Com todo mundo, toda a tropa. É. Inclusive, nosso astro.
Acho que o Flávio vai, né? O Neymar
deve
vai,
ir,
né?
Claro, deve ir.
É, olha, chega amanhã, aliás, né?
Eu não iria.
Vai
não,
lá dar na vida,
eu,
né?
Eu não, eu, sabe o horário do voo dele ou não, Flávio?
Vanderlei, eu não quero ser eu não quero perder a minha modéstia habitual.
Eu sei disso.
Mas eu não preciso disso. Não, eu ligo e vou. Não, eu não vou lá. Eu vou na residência dele.
Boa, Flávio.
Você entendeu?
Chique é chique.
É,
chique é chique. Vamos falar então.
Não vai lá ser manicure dele?
Vamos então falar de Ferroviária e São Paulo. Flávio, começo com você. Ferroviária e Corinthians. Ferroviária e Corinthians, Flávio Prado.
O Vanderlei, todo mundo falou do jogo da noite, que foi legal e tal. O da tarde foi bravo. Foi feio o jogo, foi jogo. Já começando que a Ferroviária jogou de azul, né? Realmente, eu queria uma explicação.
A cidade
comigo, é azul? Hein?
Não, não, deixa eu explicar.
A cidade é azul? Araraquara está pintada de azul?
200 anos de Araraquara, foi homenagem à cidade.
E a cidade é azul?
É, então, mas...
Não, eu queria saber que raio
a bandeira da cidade é azul.
A ponte também jogou de azul,
ele explica para ele.
Não entendi nada.
A bandeira da Campinas também tem azul, por isso que a ponte já jogou de azul.
Ah, mas isso é
amarelo.
Azul é amarelo. Mas a de azul é de Araraquara. Araraquara é azul, foi homenagem à cidade.
Frescura, frescura. Frescura. E eu tô, publicando aqui tudo quanto é rede social o estatuto da ponte que proíbe negócio de azul. Isso é frescura, é preto e branco.
Superado.
Bom, mas a verdade é assim, o jogo foi fraco, o poderia ter.
Tá pé gelado,
aliás, deveria terminar empatado o jogo. Deveria terminar empatado o jogo. O gol foi um gol irregular, é aquele irregular, e milagrosamente um errinho humano para um time grande. Para um time pequeno contra o grande. Na verdade, o gol deveria ter sido anulado. O Alan Mineiro, quando a bola volta, ela bate no Cássio e aí ele ajeita com o braço, realmente. Não é aquela que bateu, ah, ele ajeitou com ali, o braço. É. Então deveria ter sido anulado. E aí o jogo seria 0-0, que seria o mais natural. Quando isso fez uma partida ruim, colocou os tiristas lá, que nem o André fala, e os tiristas não jogaram. O Guilherme, ele é um jogador, ele está criando um novo estilo de jogador, um jogador transparente. Você não vê o Guilherme, ele não... Como é que ele joga bem e mal? Ele não vê, não existe, ele não joga nem bem nem mal, ele é transparente.
Olha só, como é que você conseguiu proteger a orelha?
Eu ia perguntar, como é que você conseguiu?
Não, isso é Photoshop, isso é Photoshop.
A palavra está com você.
Eu estou lá no Moisés Lucarelli, o time perdendo, e esses malas ainda me enchendo a paciência.
Eu compreendo a sua dor. Vai, Flávio, continua. Eu compreendo a sua dor.
Você está dando a entender que eu sou orelhudo e você não fala nada.
Não enxerga. Não enxerga. Eles não percebem que na composição.
Eu fico quebrado se não dá. Bom, o certo é que era um jogo para 0-0. O Guilherme é o craque transparente. O Marlon é o promessinha. Né? O promessinha. Ele vai para lá, vira para cá. Às vezes não acontece nada. Até a zaga do Corinthians, que é uma zaga bem interessante. Com os dois meninos. Até nisso o Corinthians não foi bem. Enfim, não foi um dia legal do time do Corinthians. E o resultado acabou sendo... Ah, o mais certo seria 0-0, mas não dá pra dizer que a Ferroviária não mereceu um golzinho, vai.
Legal, vou ouvir o Vampeta, mas o André tá chamando... O André tá chamando de novo, porque tem a informação... Ele vai entrar por telefone, tem uma informação, mais uma informação nova do Corinthians. Fala, André Ranieri.
É isso mesmo, uma informação que o torcedor do Corinthians vai ficar contente, né? Rodriguinho, o principal jogador do Corinthians na temporada passada, assinou uma renovação de contrato. Inicialmente o contrato do Rodriguinho iria só até o fim dessa temporada, estava enroscado, né? Corinthians tentando renovar com ele, mas por enquanto não estava conseguindo, mas chegou ao acordo e agora o contrato do Rodriguinho vai até o fim de 2019. Portanto, o Corinthians, depois de renovar com 4 promessas da base, né, o Guilherme Arana, o Maicon, o Marcial e também o goleiro Kaique, agora anuncia também a renovação com o meio de campo Rodriguinho até o fim de 2019. Vanderlei.
Legal. Aqui mesmo no programa, muita gente disse várias vezes que o Rodriguinho estava jogando bem.
Está jogando mesmo.
Então, foi uma boa renovação.
Ótima,
boa renovação.
Ótima notícia.
Foi sim. Boa renovação.
Se o Corinthians perde esse jogador, não sei o que
seria. A gente pode falar que não foi dinheiro jogado fora.
Não, claro que não.
Né? Então, Vampeta, sobre o Corinthians, o professor Carille, que não agradou, o time não agradou. Queremos ouvi-lo.
Em relação primeiro ao Rodrigão aí, Vanderlei, é diferente do Luca, né? Que quando todo mundo, pô, o Corinthians renovou, aí esse sumiu e tá jogando bem agora na ponte. O Rodriguinho, pra mim, ainda vai continuar sendo o principal jogador do Corinthians. Na frente até
Você gostou, então, disso?
Do Jadson. Eu acho que tem mais mobilidade, é muito mais ligado e tem até mais qualidade no momento. O último ano o Rodriguinho foi o melhor jogador do Corinthians e começa o ano sendo também. Em relação ao jogo, né, foi gol de mão ali do mas ninguém questionou a mão, ninguém viu. Até
o
a gente aqui
não questionou.
Todos os jogadores do Corinthians, diferente do jogo do Palmeiras, que quando correu todo mundo para falar que não foi o Gabriel que tinha feito a falta, os jogadores do Corinthians, e até a gente aqui mesmo, fazendo o jogo, a gente. Será que bateu no Cássio? Bateu ou não bateu?
Ninguém, essa era a dúvida, né? Mão,
ninguém falou da mão.
Aí.
Então não pode execrar a arbitragem por causa disso. Que o questionamento sempre foi, bateu no Cássio, repetiu, volta, bateu. Oh. E todos quando vai pra falar que não bateu no Cássio.
Sabe o que o Cássio questionou na saída do gramado, meu Beto? Ele falou que bateu na mão dele, né? Ele não negou, não. Ele não falou do braço do jogador,
Falou da arrogância do
ele
árbitro.
Ele falou da arrogância do árbitro.
Então,
não dá pra conversar com o árbitro.
Um resultado normal, assim, normal quer dizer, o Ferroviário era o último colocado, mas pelo que foi o jogo ontem, né? Poderia ter sido até um empate. O Corinthians, no segundo tempo, teve a oportunidade de fazer gol, tanto que nós elegemos o Tadeu como o melhor jogador em campo, né, o goleiro da Ferroviária. Mas isso não atrapalha a caminhada em acertar a equipe. Mas aquele negócio com aqueles cavalinhos que a gente fala assim, quem é o treinador que incaível, aí já começa, você toma a tamancada da Ferroviária. Daqui a pouco, agora no meio de semana, na quinta-feira, pega o Red Bull. Você já não soma pontos, já começa a juntar os resultados, né?
Cavalinho já.
Já começa a mancar aquele lá que tem lá no Fanta, fica todo mundo atrás. Né? Mas o Corinthians continua com a segunda melhor campanha do campeonato, primeiro Palmeiras. Né? Primeiro Palmeiras, né? Mas tá classificado, tá tranquilo e tem um pouco de tranquilidade para trabalhar o cara.
Legal. Sobre o Corinthians, quem mais quer falar alguma coisa? O nosso Bruno. Diga, Bruno, quero ouvir.
Bom, primeiro é que a Ferroviária ganhou só dois jogos no campeonato, um do Santos e um do Corinthians, que é anormal. Eles não ganharam de nenhum time dos pequenos, ganharam os dois de dois grandes. E por isso tá lá embaixo, porque a briga deles é com os pequenos, não é com os grandes. Isso aí são pontos extras, que podem até salvar o time.
Tá ganhando o time
Mas
errado,
a né? consistência no campeonato de não cair é ganhando dos adversários diretos. E a Ferroviária vai ter ainda dificuldade.
Oito pontos.
Olha lá, Vanderlei, olha lá, Vanderlei.
Olha lá, destaque no meio da arquibancada.
Olha quem tá gozando.
Não, é o destaque. Né? Mas sobre o jogo, o jogo do Corinthians foi muito ruim.
Pra quem
ruim.
Não tá assistindo, na tela, Flávio Prado na arquibancada em Campinas. É só Correia, isso.
Portada.
Isso posto, diga Bruno Prado.
Sim, o jogo do Corinthians foi muito ruim. Foi um jogo pra 0-0. Aí teve o pênalti, acabou saindo o gol. E o lance do pênalti é bem difícil. O que parecia mais difícil, ele acertou. Que foi que no primeiro lance eu não vi aquela bola batendo na mão do Cássio. Só deu pra ver no replay, quando voltou da trave. Então esse ele acertou, o outro errou, mas não dá pra condenar a arbitragem não, o lance era bem complicado e o Corinthians ele sofre muito pra criar alguma coisa. E ontem o Carille tirou alguns jogadores e os que entraram não foram bem. Hoje o Corinthians tem até um bom time titular, mas assim como o São Paulo, por exemplo, e o próprio Santos, sofre com elenco. O Corinthians também não tem muita reposição nesse momento. Quando precisa trocar dois ou três, o Carille tem problemas pra manter o mesmo rendimento. O Maicon, que tá muito bem, não jogou. Rodriguinho tava no banco, então o Corinthians perdeu os jogadores importantes e não teve peça para repor.
Legal. Sobre Corinthians, mais alguém?
Só dizer,
Mauro Betting.
De novo, não foi um jogo bom, foi um jogo chato o primeiro tempo, só animou mesmo a partir do gol, do pênalti, do aquilo que a gente viu, né? Difícil precisar se a bola bate ou não no Cássio, na velocidade você tá até parecendo outra coisa e não vê a bola bater no braço do Alan Mineiro. Foi um gol irregular, mas é aquela coisa de erros que acontece no futebol, também não dá para recriminar tanto o árbitro, né? Embora os árbitros também adorem criar problemas onde eles querem, né? Ouvi um pouco os jogadores, até uma questão de esperteza, o que eles estão reclamando tanto, né? Se a bola voltar, aí tudo bem, não foi isso que aconteceu. O árbitro deve ter visto um lance difícil da bola bater e rebotear no Cássio depois de bater na trave. Mas em relação à mão, como ninguém reclamou, segue o jogo, acabou errando o árbitro e prejudicado foi o Corinthians, que não estava com o time titular. Uma rara clara falha do Gabriel Daria nesse gol da Ferroviária, que também não jogou bem, não é um grande time, e foi mais um jogo chato. A diferença dos outros é que o Corinthians desta vez não ganhou. Às vezes ele jogava chato e ganhava, inclusive os clássicos, daquela superação maravilhosa contra o Palmeiras, a melhor atuação do Corinthians contra o Santos também em Itaquera, e uma sequência de jogos chatos. No mais, ele ganhava de 1-0 e dessa vez perdeu, dá pra dizer que é normal.
Legal, olha, o Renato Santos Júnior está conosco aqui pelo nosso canal no YouTube, o William César, o Enoque Catanhede está conosco também, Ulisses Torelli. Gente, obrigado, nós agradecemos vocês que estão nos acompanhando, áudio e imagem, pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. E também pelo nosso Facebook, Jovem Pan Online, estamos lá com imagem, com áudio, espaço para sua participação. Aqui são William César também no Facebook, enfim, tem muita gente, Márcio Barbosa, é bom ter vocês todos ao nosso lado. E ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone que a gente vai atender o ouvinte da Pan. Alô, alô, boa tarde. Tá ruim a ligação, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Prazer falar com você.
Prazer é nosso. Quem fala?
Valmir do Brás. Primeiramente, eu queria elogiar o Nilson César, né? Certo. Porque no primeiro programa, do meio-dia e meia, sim, ele falou uma coisa que é verdade. A gente fica babando muito ovo pra coisa da Europa e nem sempre é o melhor. Tudo bem, Barcelona e PSG, ok. Mas nem tudo. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para Paris e para Londres. Tudo bem, Londres é limpinha. As ruas de Paris têm mais cocô de cachorro do que aqui em São Paulo. Então, assim, nem tudo lá é melhor, tá certo?
Feito o registro. Obrigado, e o Nilson agradece a citação.
É que o rato de Paris, ele é charmoso, né? É diferente.
É isso.
Eu também vi um monte de rato por lá, mas é diferente.
Ele faz
o rato de lá é o rato de Paris,
falando,
né?
Falando sobre o Corinthians, alguém mais quer falar sobre o Corinthians?
Ratatuia. Ratatuia.
Então vou atender o ouvinte da Pan. Atenção. Alô, boa tarde.
Vanderlei?
É, quem fala?
Vanderlei, é o Jorge Alves do Ipiranga Palmeirense. Tudo bem?
Você tá feliz, né? Porque o seu time fez uma partidaça ontem.
Muito, ó. Né? Eu tô, além de estar muito feliz, eu quero te parabenizar, viu?
O que eu fiz?
Você nessa mesa redonda é o único que entende de futebol. Você, sexta-feira, foi o único que falou que o Palestra ia papar sardinha. O resto tem que mudar de emprego, vão ser assessorista.
O que você tem contra assessorista?
Nada. Eu só queria dizer o seguinte.
Mas você usou esses termos?
Eu só falei que o Palmeiras ganharia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Consultei o Carlinhos. Eu também tenho o meu Carlinhos. E aí o Carlinhos falou, Vanderlei, ele vai nessa. Vai nessa que tá bem. Aí deu certo. Mas eu posso garantir para você que o meu Carlinhos erra muito. Este é o nosso Esporte em Discussão. Alô, boa tarde.
Carlinhos Praça. Vanderlei, o André Palmeirense do Clarão.
Opa, André. Tá tudo feliz, bem? Hein, André?
Então, feliz pra caramba, né?
É.
Ô, Vanderlei, ainda não consigo entender como a gente foi conseguir perder aquele clássico aqui em Itaquera, hein? Porque não, com esse elenco que a gente tem, com as
a
armas
gente não
que
entende o... isso.
Com as armas que o Eduardo tem na mão, foi perder aquele jogo lá, foi um acaso, hein? Um pecado, né?
Um abração pra você,
um
viu?
Um abraço,
obrigado por ter ligado. 28709707, mais um ouvinte da Pan. Vamos atender o ouvinte da Pan. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Luiz, é um prazer falar com você, hein?
Prazer é nosso, Luiz. De onde você fala?
Eu falo aqui da Moca.
Opa, Estados Unidos da Moca.
Exatamente.
E torce pra quem?
O Corinthians.
Pro Corinthians, queremos ouvi-lo.
Então, Vanderlei, eu não vou ficar aqui chorando, falando que o juiz errou. Porque o Corinthians teve 45 minutos para empatar o jogo, puxa. Não empatou com o último colocado. Você vê como o time é fraquíssimo, rapaz. É muito fraco esse time. Eu queria dizer também para o senhor Nilson César, poxa, ele fica falando o juiz aí. Então, porque o juiz favoreceu o Corinthians anteriormente, agora ele tem obrigação de prejudicar. Todo jogo o juiz tem obrigação de prejudicar o Corinthians, então...
Não pode.
Um abração para você. Eu também estou tendo a sensação que o Corinthians é perseguido pela arbitragem.
Parece que teve dois jogos que o Corinthians foi prejudicado mesmo, contra o Palmeiras de ontem. É um negócio assim. É anormal.
Mas isso é para você, que você fala que contra a camisa pequena, eles pendem.
Ontem foi. Não, mas contra o Palmeiras.
No passado, o Corinthians foi muito prejudicado pela arbitragem.
Aí é grande com grande. Mas que é assim, agora.
E pelo próprio time
ontem
também.
Ontem foi o primeiro errinho humano que eu vi contra grandão.
Eu vi a arbitragem, digamos assim, mudar resultado nesse jogo. Você até que me alertou. Audax e São Bento, isso teve mudança.
Sim, foi sim. Foi, sim.
Este foi, sim. É o nosso esporte em discussão. Atenção, vamos seguir com o nosso esporte em discussão. Atenção, vamos falar do grande clássico de ontem, Santos e Palmeiras. Jogo espetacular ontem entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Foi muito legal, bacana, um jogo emocionante o tempo todo, com chuva, sem chuva, com disputas especiais entre jogadores especiais. Olha, foi muito legal. Tanto é que foi uma dificuldade para a gente escolher, né, Marcos Pimpolo? Escolher o pior do jogo. É, porque aqui nós temos o melhor do jogo, o pior do jogo. E aí o melhor do jogo foi muito molezinha. Todo mundo foi para cima do Fernando Prass, que foi espetacular mesmo. A exemplo do Vladimir.
Vladimir jogou pegou demais,
muito bem.
Só falhou. Quem ficou com o pior?
Não, então,
aqui, eu botei no ninguém merecia.
Ficou, foi uma dificuldade.
É por isso que tem aquela. Por isso que tem aquela.
Porque perdeu o gol, né?
E é por isso que tem aquela frase que você não pode elogiar goleiro até que acabe o jogo, né?
Não, não, mas eu não achei que.
Goleiro e árbitro.
Eu achei.
Zagueiro também.
Ajude a ação que aconteceu.
Eu acho que o único.
Eu também não achei, Vanderlei. Também não achei, não.
Destoou foi o Guerra. Eu espero muito. Eu espero do Guerra muito mais do que vem jogando.
Mas aproveita e fale do jogo.
Não, tudo bem.
Então, o jogo foi excepcional. Para quem ama futebol, ontem foi uma partida digna de ser mostrada para o mundo inteiro sem nenhum tipo de constrangimento. 18 de um lado, finalizações, 18 de outro. 36 finalizações a gol, não é esse negócio ali.
E Nilson, até como adendo, que depois o pessoal do Footstats me informou, 21 certas.
É,
isso, nossa. Desde 2015, é não aconteceu no futebol brasileiro.
É um negócio sensacional.
Não só o número de finalizações é grande, mas finalizações certas, que é melhor, porque finalização, por exemplo, você finalizar a bola sair de fora do estádio, é um horror. Mas é finalização certa.
Não, e o último jogo que teve?
Foi em São Paulo e Ponte Preta, 3-0 em 2015.
Então,
São Paulo.
Você tem uma ideia.
Era o Osório.
Eu acho isso.
De quem?
Era do Osório.
Era o Osório.
Eu acho isso. Eu acho...
E desequilibrado, porque também não é normal ter 18-18.
Foi equilibrado.
O time do professor.
Eu acho que você tem um jogo desse daí, você pode mostrar para o mundo inteiro, que o mundo inteiro ia aplaudir. E olha, eu me lembro só de um jogo que talvez tenha sido no mesmo nível na última década. Não estou brincando, não. Aqui no futebol brasileiro.
Comparável.
É Flamengo e Santos, aquele 5x4. Aquele
5x4.
Aquele jogo nós transmitimos também. Bateu embaixo da barreira, bateu foto embaixo da barreira. Foi um negócio.
Eu tive
o privilégio de ver esse jogo também lá na Vila, Santos e Flamengo, né?
Foi
um jogão extraordinário. De resto, eu não lembro, nos últimos 10 anos, de um jogo tão bom no futebol brasileiro como nós vimos ontem, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro.
Dois times ofensivos,
dois bons treinadores. Essa coisa da torcida do Santos, vocês não imaginam que ficaram enchendo ontem no intervalo, você vai lá pro banheiro, os caras pegando no pé, tem que mandar esse Dorival embora. Falei, mas que raio, esse cara tá vendo outro jogo. O jogo tá espetacular e os caras estão criticando. Então, se ganhasse o Santos, seria justo, né? A vitória do Palmeiras não pode ser considerada injusta, não. Absolutamente justa também. O Palmeiras teve uma diferença em relação ao Santos e ficou evidenciado ontem. Fernando Prass, numa tarde e noite espetacular. Uma tarde e noite, uma atuação de goleiro daquelas raríssimas de a gente ver. E o elenco que é melhor que o do Santos. Então, tem dois aspectos. O elenco que é melhor que o do Santos, a hora que precisou do elenco, botou dois jogadores e os caras foram importantíssimos, funcionaram. E um goleiro que foi um goleiro numa atuação daquelas que raramente a gente vê. Então, olha, ontem na Vila Belmiro foi um espetáculo para quem ama futebol, para quem gosta de futebol, extraordinário.
Legal, e foi muito legal mesmo. Então, tudo bem? Posso pedir para o Silvio? Daqui a pouquinho, vou pedir aquela declaração que o Felipe Melo deu.
Genial.
Saindo de campo e para a televisão, para a Rede Globo. E nós vamos mostrar a declaração que ele deu. que muita gente está comentando aqui. Vocês vão falar sobre isso? Já a gente coloca no ar, é só o Silvio dar uma ajeitada lá. Tudo bem? É. O Bruno até fica... O Bruno fala, o que é isso? Que precisa falar isso? Então, nós vamos falar sobre isso. Bom, então, o Nilson já falou. Mauro Betting, vou dizer uma coisa para você.
Diga, Vanderlei.
Quando, você vai lembrar, quando o jogo começou, o Santos perdeu um gol praticamente que era só...
Vitor Bueno. Lembrou?
Vitor Bueno.
Só
dá
sopra...
Alá Nilson 2015.
Só dá sopradinha assim. Aí eu fiz um comentário pro Mauro e com o Bruno. Falei assim, claro que foi chute. Mas eu falei assim, Mauro, o Palmeiras vai ganhar. Chutei, né?
Foi.
E aí quando tava acabando o jogo, tava ainda 1-0 pro Santos, eu falei assim, ó, dancei. Aquela previsão de mãe de Iná já foi pro espaço. Aí não contava com o dedo do professor Eduardo Batista, que mexeu no time e até...
Pumba. Deu pra sentir o dedo do Eduardo?
Não, não, o time sentiu.
Como vem fazendo sempre também,
sentiu,
hein?
Sentiu o dedo do professor Eduardo,
Eduardo também foi bem. Mauro, tem momento que a gente não sente sempre mais absolutamente nada.
Mauro, quero ouvi-lo, Mauro, por favor.
Bom, foi um jogaço que a gente tava conversando aqui com o Nilson. Ano passado, na semifinal, o Palmeiras empatou em 74 segundos com o Rafael Márquez, um jogo que parecia o de ontem ao final da partida, né? O jogo praticamente definido. Então estava 2-0 pro Santos, o Palmeiras buscou um empate depois nos pênaltis e até com pênalti errado, pelo prazo, o Santos passou e viria a ser bicampeão paulista. Ontem estava tudo bem encaminhado, muito bem encaminhado para o time que foi melhor na segunda etapa, o primeiro tempo mais equilibrado, até em chances, mas de novo é até interessante, no primeiro, o final do primeiro e o do segundo tempo foram parecidos. O Santos era melhor quase todo o tempo, o Palmeiras forçou e conseguiu chegar ao final da primeira etapa e chegaria a virada histórica, afinal desde 2011 não vencia na Vila Belmiro, quando resolveu atacar. E foi impressionante, 18 finalizações de cada lado, para as minhas contas o Santos teve 15 oportunidades de gol, o Santos 13, e até interessante nessa questão estatística, aquela pisada de bola do Vitor Bueno, ela conta como bola perdida estatisticamente, aquilo não é uma finalização. Então é muito interessante, por isso...
É porque não foi mesmo.
Porque não foi, né? Ele quase que salvou
se,
o gol.
Se toca nele, entra.
Não, pois tá é, nem... então, é uma bola perdida aquilo. Então, até as estatísticas, os números não são assim irrefutáveis. Você tem que discutir. A maior das 18 oportunidades foi essa que ele pisou na bola, estatisticamente, é uma perda de posse de bola, não é nem finalização. Então, tudo isso é discutível. Agora, indiscutivelmente, é um Santos que está muito bem e estará melhor. É outra coisa quando voltam o Renato, o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima e querendo o jogo como... Então, Renato, e joga, o Renato é demais. Cadu Oliveira é um baita atacante, o Lucas Lima com vontade também é muito legal. Ainda a zaga sente muita ausência do Gustavo Henrique, do melhor do Luiz Felipe, que também está fora, do Kleber, que ainda mal estreou ou estreou muito mal com a camisa do Santos. Lucas Veríssimo tem seus problemas, David Braz ainda não voltou a ser aquele que já foi pelo próprio Santos, mas é um Santos com muito potencial. E o Palmeiras é aquilo, você pode até discutir algumas das mudanças do próprio Eduardo, a entrada do Egídio no intervalo, a passagem do Zé Roberto para o meio, a série do Guerra, que se não estava bem, está ganhando um pouquinho mais de ritmo de jogo, e o Palmeiras foi se acertando porque do banco o seu Roger Guedes, que entrou muitíssimo bem, e o Willian, que deu gol da vitória. Ainda o Palmeiras distante do que pode jogar como o próprio Santos, mas pelo que mostraram ontem, pela qualidade do jogo de santistas e palmeirenses, vão continuar em 2017 como nos últimos dois anos, disputando tudo, praticamente todos os títulos, Libertadores, Brasileiro, Paulista, o que vier, e claro, também Copa do Brasil.
Entre tantos que participam do nosso canal aqui, acompanhando no YouTube, jp.com.br/esportejp. Quero mandar um abraço para o José Carlos Oliveira de Carvalho e para o Nilson Lima. Todos eles estão ao nosso lado, entre tantos outros que nos acompanham pelo YouTube. jp.com.br/esportejp. E logo depois que o Bruno der a opinião dele sobre isso, nós vamos colocar no ar aquele vídeo com a declaração polêmica do nosso Felipe Melo. Mais uma agitadinha e tal, do Felipe Melo. Se você não está no YouTube, vá para o YouTube ou então para o nosso Facebook, Jovem Pan Online, que assim que o Bruno terminar, nós vamos colocar no ar imagem e áudio a entrevista que ele deu para os companheiros da Rede Globo de televisão. Meu caro Bruno Prado.
O jogo foi sensacional, como todos já falaram, um jogo muito acima do normal, do que a gente está acostumado a ver, e aí eu espero que seja analisado o desempenho, principalmente do lado de quem perdeu, porque o Santos fez uma ótima partida, o Santos criou várias oportunidades, não que o Palmeiras ganhou no acaso, não é isso, o Palmeiras teve muito mérito, mas o Santos poderia ter vencido também, seria bem normal pelo que aconteceu no jogo, então não dá para você criticar o trabalho de um treinador e de um time porque perdeu o jogo. Ontem jogou muito bem, os outros jogos no ano que o Santos perdeu, ele jogou mal, teve desfalques, teve problemas, aí é outra coisa. Ontem não, ontem poderia perfeitamente ter vencido. Se o Santos eventualmente ficar fora da outra fase, acho que não vai ficar, até porque o time está bem e o Mirassol, que está na frente dele, só somou um ponto dos últimos 12, então acho que o Santos vai classificar. É, ele vai ficar, se ficar fora, por causa do início do campeonato, não é por agora. O Santos está jogando bem agora, o Santos está retomando o que fez no ano passado. E do outro lado, o Eduardo Batista também, não só por resultado, também pelo que tem feito, também merece uma paz, um sossego para trabalhar. Contra o Jorge Wilstermann, ele mexeu bem e ontem também. Ele tem um bom elenco à disposição, mas tem treinador que tem bom elenco e não sabe o que fazer com ele. É uma alteração muito básica que alguns treinadores fazem quando tá perdendo. Coloca um grandalhão na área e fica dando bico lá para dentro, rezando para a bola bater em alguém e entrar. E não foi isso que o Eduardo fez nos últimos dois jogos. O Palmeiras chegou tocando bola, usando linha de fundo. O Roger Guedes foi fundamental nos dois, até merece, acho que, uma oportunidade de iniciar o próximo jogo. Então o Eduardo soube trabalhar bem com o elenco. Tomara que trabalhe sossegado. Se empatar o próximo jogo, não tem que voltar uma pressão em cima dele. Aliás, a pressão vinha antes do cara estrear. Tomara que ele consiga trabalhar em paz, porque ele foi muito bem nos últimos dois jogos. Mostrou capacidade.
Legal. Nós vamos então ouvir o que o Márcio Espímpolo tem para dizer, os demais companheiros. Mas antes, vamos para a tela. A entrevista foi para o André... André Hernan, da Rede Globo de Televisão. Ainda quando o jogo terminou, dentro de campo... Vamos acompanhar o que disse o nosso Felipe Melo.
Você extravasou quando o apito final, hein?
Não, a gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi Caldeirão com 5 mil, 8 mil, pô. Caldeirão é lá no Chiqueiro, pô. Graças a Deus, Deus nos abençoou. Jogamos contra um grande time, a parte da brincadeira. Contra um grande time. Um time que creio que, inclusive, criou mais do que a gente. O Santos é um ótimo time, um excelente time. E acho que foi uma batalha dura, né? Eu glorifico muito o nome de Jesus. Isso aí faz parte, a torcida faz parte do futebol. Eu gostava do tempo de Edmundo, de Romário, que não tinha muito mimimi. Faz parte do futebol, glorifico muito a Deus. Parabéns ao grupo que lutou bastante, 3 pontos.
Você aguentou também muita provocação também, né?
É como eu falei, faz parte. Eu acho que isso aí faz parte. Gente, não vamos deixar o futebol morrer. Isso é o futebol, faz parte, é isso aí mesmo. Mas sem briga, sem confusão, com responsabilidade sempre.
Essa é a declaração do Felipe Melo.
Comando humildade.
Nada demais.
Glorificando.
Glória a Deus.
Atenção. Eu não vi nada de tragédia. Atenção. Mas que é uma entrevista legal.
Eu vi o que cobramos muito. Cobramos muito atitudes como essa às vezes. Uma declaração mais apimentada, enfim, para que no próximo clássico tenha uma resposta de um jogador do Santos. Ele não desrespeitou tanto assim.
Ele começou. Aquela grande frase dele até agora. Eu vou dar no meio do Uruguai, mas com responsabilidade. E ele falou de novo, quando ele viu que ele estava brincando, ele falou: não, eu tô brincadeira. Na boa. E é bem Felipe Melo, dá porrada, depois, não, com todo respeito, glorificando a Deus. É o pacote, Felipe Melo.
E eu vi santistas falando que ele tem razão, porque na vila levam 5, 6 mil pessoas.
O canto no primeiro tempo, tava 0-0, né? Tava 0-0, a torcida xingando e ele saiu dançando e tal. Não é uma tragédia.
É, aquela coisa que ele entregou a Copa.
Márcio, que viu tudo isso de perto, quero ouvi-lo, Márcio, sobre o jogo, sobre tudo que aconteceu ontem. Márcio Espímpolo.
Eu gosto, Vanderlei, disso. O Vampeta faz muita falta ao futebol, o Souza, na época do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, Cittadini.
Que ele citou.
Isso é bacana. Encheram o saco dele durante todo o primeiro tempo, no intervalo. Não é mole não, Felipe Melo afundou a seleção. No intervalo, o Palmeiras não vencia o jogo estava pegado, ele saiu dançando, provocando, fazendo gestinho. E voltou para o segundo tempo também xingando o Felipe Melo, a torcida. E ele ganhou o jogo, foi lá, devolveu, saiu sambando, dançando. Faz parte, acho isso bacana, engraçado. Com responsabilidade, como ele disse, tirou o sarrinho dele porque o Palmeiras saiu vencedor. É bacana assim. Exagerou na entrada que ele deu no Lucas Lima no começo.
Também acho.
Ainda falei, puxa, a vida tomou um cartão logo assim no começo, pro estilo de jogo do Felipe Melo, a chance dele não terminar o jogo é enorme. Mas depois tirou de letra, Vanderlei, na experiência, sabe jogar bola e jogou um grande segundo tempo. Palmeiras precisou muito dele e ele de cabeça erguida, distribuindo o jogo, foi muito bem no segundo tempo. O Felipe Melo mesmo pendurado, é um grande jogador, não gosto quando ele dá butinada, quando ele quer ganhar no grito. Se estranhou ali com o Ricardo Oliveira, que também quer ganhar no grito, porque briga pelo Santos, sim, o Ricardo Oliveira, e também, tá certo, os dois se estranharam logo no começo ali, se olharam feio, faz parte, é um clássico, e isso é bacana da gente ver também no futebol. Ricardo Oliveira várias vezes escanteou
escanteio chegava perto do prazo ali, dava uma chegada, disputava um espaço, o prazo olhava torto pra ele. Os dois fizeram as pazes aí depois do clássico do ano passado, mas dá pra perceber que quando um encosta no outro, sai faísca. Eu gosto de ver isso, devia ter mais sim, Vanderlei, porque tem jogo que é muito chato, é muito cara fresco, que não joga nada, e esses que fazem e jogam uma bola redonda, fazem falta sim no futebol. E eu gosto de ver o Palmeiras assim, jogando pra frente, jogando em busca do gol, porque tem opção e tem qualidade pra fazer isso. Jogando pra trás, recheando o time de volante, eu não gosto de ver. Jogando assim, vai ser muito difícil parar esse Palmeiras, hein?
Fala, Vampeta!
Um Palmeiras ofensivo, né? Jogando na Vila Belmiro, onde o Santos é... Você viu que o ouvinte falou? Ah, Vanderlei, só você que falou que o Palmeiras ia ganhar. Todo mundo cravou Santos, né? E foi um jogão. Né? O Palmeiras tem as opções mesmo de banco, né? Que faz a diferença. O Santos com reforços ainda que não estão à altura ainda, não jogou aquilo que se espera. Né? Foi um bom jogo. Eu gostei muito, assim, né, Dudu, o Guerra ainda que não tá jogando nada.
Acho que fisicamente ainda não tá legal.
É, tá no começo.
Que a bola dele não é só... A bola dela não é só essa.
Eu acho que é pra Libertadores e brasileiro, né?
Que a bola do Guerra é muito melhor que isso aí.
O Keno tem entrado bem, jogando bem. O Keno tá jogando bem.
Quem jogou muito foi o tal do Bruno Henrique, esse rapaz, ó. Ó.
Muito bem.
Não, o Dracena também muito bom.
E o Espinheiro dos Santos, que pegou o lugar
cada vez. Cada vez
muito
melhor.
Muito bem, Dudu.
O resultado, eu acho que não foi justo. Poderia ter sido um empate 2x2.
2x2. O Fausto vai falar também sobre esse jogo. O Flávio também, claro. Eu só queria lembrar que tem uma manchete nos sites hoje. Confesso que eu não sei quem é. Qual foi? Acho que é ESPN, alguma coisa assim. Santos perde força na Vila e já faz seu pior campeonato paulista em casa em mais de 2 décadas. Só para lembrar que era muito comum a gente dizer que impossível perder na Vila. Não tem sido assim nos últimos tempos. Fausto Favara.
Você vê que o torcedor do Santos sempre pediu para jogar na Vila Belmiro. Hoje eu estava ouvindo o professor Vila desesperado para o Santos voltar a jogar no Pacaembu.
Concordo com
que
ele.
Que não perde no Pacaembu, né? E quanto ao jogo, eu concordo com o Vampeta. Eu acho que o placar justo seria um empate. Foi um jogo sensacional, um jogo incrível. Ontem eu estava ouvindo a transmissão da Pan e o Nilson César, no final do jogo, falou com relação ao Fernando Prass. Eu concordo, acho que o Tite deveria sim dar uma oportunidade para o Fernando Prass. Ele é muito melhor do que os goleiros que ali estão. É, outro goleiro que eu acho sensacional é o Vanderlei. Quando ele voltar, acho que o São Paulo poderia fazer uma investida nesse Vladimir aqui, que é um goleiro para ser titular numa equipe grande como o São Paulo. É um goleiro também muito bom. Enfim, o jogo foi tudo isso que disseram. Um jogo sensacional. É que esperávamos um jogo assim, né? E não nos decepcionamos. Foi um grande jogo. Tomara que tenhamos mais jogos assim no futebol brasileiro.
Legal. Flávio Prado, que também ficou com os olhos brilhando pelo jogo que todo mundo acompanhou ontem. Diga, Flávio.
É esse tipo de jogo que a gente quer no futebol brasileiro, né? É isso. Dá pra ser assim. Palmeiras e Santos, até pela rivalidade. Eu acho que tem muito a ver com essas provocações e tal. O cara fica com um jogo especial. Esse foi o futebol brasileiro que a gente...
Esse
foi o futebol que atraiu multidões. Esse foi o futebol que chamou atenção. Não é essas porcarias que os caras estão fazendo agora. Tudo fechado, com o bicão pra frente. Aqui foi um jogo de risco. Tanto que o Santos correu o risco e perdeu. E daí? Faz parte.
E dá pra exigir de grandes equipes, né, Flávio?
Tem que ser assim. Tem que ser assim.
No futebol mundial, você vê campeonato com times fracos, é por isso que o
São Paulo tem que continuar atacando, mesmo que se exponha. Tem problema nenhum, faz parte. Por isso que tem que ter um Audax que corre isso. Tem problema nenhum. Isso é futebol. Isso chama atenção. Isso é legal.
Sem derrubar o treinador.
Isso é inteligência de gestão.
Vamos jogar dessa maneira. Como tem pé de rato...
Claro.
Vamos tomar cacete. Em muitas situações. Mas
vai ganhar, vai dar
não vai derrubar o treinador.
Vanderlei, se você fizer 5... O Nilson falou, o último jogo que eu lembro assim foi Santos, pô, faz 3-4 anos. Um jogo desse a cada seis anos não atrai ninguém. Agora, você começar a ter um jogo desse porte toda semana, domingo tem São Paulo e Corinthians. Tem outro jogo desse, outro, você começa, os caras falam, opa, tem alguma coisa nova acontecendo. E é o que a gente espera que aconteça. Então foi ótimo, bem-vindo esse tipo de jogo. Vamos pro pau, vamos pra frente, vamos jogar bola, que é isso que se espera. Agora, o que me surpreende, Vanderlei, é um
tonto que tem uma testa enorme, só ter descoberto agora que o Felipe Melo joga muita bola.
Olha que paspalho, ele defende
joga muita bola e que ele é uma atração. Só agora, é engraçado, né? Que esse testa de outdoor só tem percebido agora a bola que o cara joga.
Dá pra ser meia
barata. Antes ele queria que o cara morresse, porque estragou o meu timinho, a minha seleção. Ó, mimimi e tal. E agora ele tá elogiando. Agora que ele viu que o cara joga muito.
Posso falar um negocinho agora?
Artigo 14. É um coió.
Fecha o Flávio, artigo 14.
Coió, hein?
A mesa abraça a tese que houve uma cutucada. Artigo 14, Márcio Espípulo.
É a tese Doberman, Vanderlei. Orelha comprida, se não colocar esparadrapo, ela cai. E comprime o cérebro.
Eu peço a Vossa Excelência que mantenha.
Entendeu? Eu queria o Felipe Melo na Copa, Vanderlei, passada. Joga bem. Bom jogador, só tem que maneirar com a cabeça.
Como a entrada
tal,
do Lucas entendeu? Lima, por exemplo.
Exatamente, a entrada do Lucas Lima foi
absolutamente
e até as declarações
alô,
dele.
Boa tarde. Quem fala?
É Eduardo, aqui da Saúde Palmeirense.
Opa, Eduardo, tá feliz? Queremos ouvi-lo.
Muito bom. Vanderlei, duas perguntas. Primeiro, eu acho estranho, quando o Santos perde... É sempre um mimimi do Dorival, ele nunca reconhece que o outro time também foi bom.
Caiu a ligação. Mas é que ele está se referindo à entrevista coletiva do Dorival, que disse que disparadamente o Santos foi melhor. Ele disse isso aí. E aí, no conjunto da obra, o Santos atacou mesmo. Mas, eu não sei, o Mauro tem números, eu não sei, posse de bola, essa coisa
toda. O Santos teve mais, não teve tantas chances a mais, mas foi melhor.
O segundo tempo, o Santos foi melhor.
Não, foi até fazer o gol. Aí o Palmeiras foi pra cima e criou quase a mesma coisa de chance, só que o Palmeiras foi mais eficiente.
É por isso que o ouvinte ficou...
O final do primeiro tempo, o Vladimir foi a grande figura da partida.
E no final do jogo, o Palmeiras virou.
E outra coisa que vocês perceberam aqui, porque vocês são atentos, nenhum torcedor do Santos que entrou criticou o Dorival.
Ainda bem.
Porque normalmente só toma cacete
do Dorival. Ah, não, mas ontem, ontem na saída ali era a cabeça do Dorival. Olha o que eu ouvi ontem. O ciclo acabou. O ciclo do Dorival acabou. Já era. Ih, torcedor...
Palco meu com a polícia lá, viu?
Palco meu.
Os uniformizados, eles inteligentemente fecharam aquele acesso ao vestiário, só saía por trás. Aí lá foram começar a encher o saco e a PM baixou a porrada.
Palco meu.
Ótimo, muito bom. Imagina, esse tipo de lixo tem que enfiar a porrada.
Imagina se tivesse torcida.
Nós bem que não. Nós saímos uma hora e pouco depois da Vila Belmiro, com dificuldades, eu, Márcio e o Lian, para sair lá da cabine para ir para o estacionamento, porque a cavalaria toda ainda estava trabalhando ali na frente, estava bloqueada.
Um cavalo, inclusive.
Claro, claro. Cavalo
para ali pro lado.
É, cavalaria trabalhando, tinha lá, porcamente protegendo ali aquela saída do vestiário, umas 15 viaturas em cima da calçada. Ai, cavalo, você tem uma ideia da charopice do torcedor do Santos. Isso é coisa de charo.
Não era torcida, não. Era o vagabundo uniformizado.
Mas é aqueles que protegem. É o que protege.
Não tem nada a ver com torcida.
É o seguinte, deixa eu tentar explicar o que está acontecendo.
Né?
Deixa eu tentar explicar o que está acontecendo. O era um político no Santos e esses caras trabalham para determinadas... Ontem fiquei sabendo de muitas coisas lá na Vila. Esses caras trabalham para algumas alas políticas. Esses caras trabalham para algumas alas políticas. Então a ordem é pressionar e muito. É desestabilizar o futebol. A ordem é essa, desestabilizar o futebol, pressionar o máximo. Porque o outro grupo político quer tomar conta do Santos. Então, por se tratar de ano político, essa pressão... Porque é uma pressão ilógica. O Dorival é campeão, é vice-campeão brasileiro e é o atual campeão paulista. Mas você vai pressionar um cara que está fazendo trabalho assim?
Entendi. Entendi perfeitamente, Nilson. Agora vou atender só o ouvinte lá. Atenção. Alô, boa tarde.
Boa tarde, é Joseph aqui da Itália.
Joseph?
Da Itália.
Você está falando de onde, Joseph? Que local da Itália?
Falo da cidade de San Daniele del Friuli, no norte da Itália.
Norte da Itália, ótimo. É bom tê-lo aqui conosco. E torce para quem?
Sou corintiano.
Opa, um italiano morando na Itália, beleza. E ontem ele deve ter acompanhado a derrota do Corinthians. Mas queremos ouvi-lo.
Primeiro, quero cumprimentar o Vampeta aí do meu time. Queria fazer uma pergunta para ele.
Tá ouvindo?
Ele, como ex-atleta profissional, eu quero a... acho que essa pergunta vai bem para ele, não para médico, para fisioterapeuta. Eu quero saber, um jogador baladeiro, aquele que curte a noitada, que é baladeiro, ele isso altera o rendimento do jogador profissional ou não? Independente de outros esportes, tipo do futebol.
Legal, Joseph. Olha, obrigado por ter ligado da Itália. É, o dedo tá bom, hein? Muito legal. 28709707. É, lá do norte da Itália, que você conhece.
É, o Odax está lá em Viarejo jogando também o torneio.
Ah, é? Que legal.
É, com Barcelona, Real Madrid. Viarejo, né? Estamos lá. Estamos representando o Brasil.
E sobre, não sei por que ele perguntou o negócio de bala.
Não, mas tem jogador. A maioria dos jogadores toma seu gelo mesmo, um ensaio, tem a mais, mas tem aqueles que não tem o biotipo de. Não aguenta e no dia seguinte está morto no treino, né? É, e normalmente os caras que jogam no meio-campo. E no ataque é o que mais dá uma esticada. Não, dá uma esticada e tem saúde para o dia seguinte estar... Tá...
Cedinho lá.
É.
Cedinho lá.
Tem uns atacantes que aí... Por exemplo, o Romarinho tentou acompanhar o Ralf aí numa época. Nós de puxar a fila, ficava lá atrás, caminhando.
Ó, antes que alguém pergunte, o Vampeta nunca faltou em treino.
Não, é. Eu ia para balada depois do jogo. Ganhava aí, pô, tinha que tirar um barato. Mas sempre concentrei, trabalhei com os melhores, nunca fugi de concentração.
Legal.
Olha lá.
O cara que foge?
O Garrincha, né? Dizia que ele fugia, né?
O Garrincha. Deixa
eu... Não, essa época lá atrás. Agora não tem... Hoje não tem
como... ninguém fugia?
Não, não tem como você estar num sábado à noite na balada e domingo de tarde no Morumbi ou no Pacaembu jogando, né?
Ah, tinha.
Você já apanha logo da torcida que te vê.
É verdade. Isso é verdade. Olha, esse é o nosso Esporte em Discussão. Quero agradecer a você que está nos acompanhando também pelo canal no YouTube. Bombando aqui. O nosso canal no YouTube é o jp.com.br/esportejp. Tem tanta gente participando aqui. A Luana Ordões, o José Carvalho. Quem mais tem aqui? Enoque Catanhede. Tem tanta gente que está pulando aqui. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Você nos acompanha também pelo nosso Facebook, Jovem Pan Online, o João Paulo Pazotti. João Paulo Pazotti também conosco aqui. O Facebook está bombando, viu? É muito bacana o nosso Jovem Pan Online. E você também liga para cá, como sempre, 28709707 é o telefone para sua participação. E pelo WhatsApp, você manda vídeo para cá, aparece no nosso telão, bacana. É o nosso 931-17-0620, recebendo. Você participa do programa de todas as maneiras, ao vivo para você. Este é o nosso Esporte em Discussão. Nessa reta de chegada, companheiros, foi ótimo tê-los aqui, obrigado. Bacana. Atenção, amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Nesse momento, Mauro Betting desmonta o seu container. É uma coisa espetacular, Mauro. Você vai ter...
Até o jornal de amanhã eu consigo.
É isso. É um negócio incrível.
Esse Coyote descobriu que o Felipe Melo joga bola.
Quem?
Coyote estuda aí.
A Denise Campos de Toledo já está chegando com todo o departamento de jornalismo da PAN.
Ele estava chamando Orelha.
Hoje, vou prestigiar você. Hoje o perfume é Orelha Prêmio.
Ah, que isso?
Não, Orelha Prêmio. Da Denise. A Denise com todo o departamento de jornalismo. Bacana, e o Flávio Prado na arquibancada. No nosso telão, lá em Campinas.
Olha os caras de trás, compraram
boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Chateado.
Os caras de trás. Olha, né?